tudo bom com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está na edição 65 do Flat Out Podcast. Cada um de nós lembrou de alguma coisa aí que remete a esse número. Eu lembrei do deslocamento do motor. Não só é um dos motores de maior produção em termos de tempo, talvez seja o, mas quando você põe em perspectiva com um motor de carro super esportivo, é um absurdo você parar para pensar que o V12 Lamborghini foi produzido por quase meio século, né? E a forma final desse V12, da primeira geração dele, né? Que justamente essa que foi produzida por quase meio século, foi justamente com 6,5 litros, que é a configuração que você via aí no Murciélago e no Reventon, né? Depois, quando veio o Aventador e todos aqueles filhos lá, é já a segunda geração desse V12, apesar do deslocamento similar, já é um motor de uma base completamente diferente, né? O que vocês lembraram aí, caras?
Eu lembrei do SL65 AMG Black Series, que é o Roadster que deixou de ser Roadster para virar supercarro, né? É o único Black Series com motor V12, era um V12 biturbo de 670 cavalos em 2008. Quer dizer, era 30 cavalos a menos que o Porsche GT2 RS, 10 anos antes dele, né? E ele tinha carroceria de fibra de carbono, chegava a 340 por hora, era um... Eu acho o AMG Black Series mais legal de todos.
O mais radical em todos os sentidos, de motor, de presença, de design.
Quem já viu de perto um desse sabe que...
E tem no Brasil, e a coisa que mais impressionou nesse carro, quando vi a primeira vez assim, as informações, era o torque desse bicho, que era, acho que eram mais de 100 kgfm de torque.
Ele tem 140, mas é limitado a 120 e alguma coisa.
Cara, eu nunca vi isso na minha vida no carro de rua. Santa então
Maria.
É massa, é incalculável esse torque. Então,
E ele dá pra. E quando você chega perto dele, você olha bem pra carroceria, você também consegue ver a trama da fibra de carbono marcando a pintura, né?
Não vou dizer que é por causa do livro de peso, que esse carro deve pesar uns 1.700 quilos. Mas não deixa de ser curioso. E você, Mal, o que você lembrou?
Esse torque todo aí dá pra gente botar num caminhão de 50 toneladas e ele vai andar mais do que com o motor diesel, hein,
mano? Nossa, pode alimentar ó, 7 Unos do Good Guys, cara.
Eu lembrei do... Na verdade, o Léo me lembrou. Hoje eu tô com uma memória meio falha. O Léo me lembrou da E65, da BMW E65, que é aquela... Série 7 famosa do Chris Bangle, né? Que tinha o Bangle Butt, a bunda Bangle, né? Que era aquele porta-mala que a parte onde tinha a tampa era saliente, né? E que nunca ninguém tinha visto, todo mundo achou estranho pra caramba, todo mundo xingou pra caramba, mas hoje é até bem normalzinho isso daí.
É, eu olho aquilo lá, não tem como lembrar de uma bigorna, né? Aquela silhueta de bigorna.
É, eu lembro quando saiu esse carro, eu vi um tipo recém-lançado no Brasil. Meu, era chocante o negócio.
Sabe que isso aí...
O duro que ele veio depois daquela... uma das mais bonitas que teve, né, cara? Da história, né? Que era a E38, né, cara?
Essa situação toda de você ver esse carro pela primeira vez e achar, meu Deus, o que os caras estão fazendo? E você se topa com o que a BMW está fazendo hoje, me lembra no começo dos anos 2000, quando veio aquele nosso New Metal, Limp Bizkit, Korn e tal, e os caras que gostavam de heavy metal achavam tudo aquilo uma merda. Puta, o que tá acontecendo com a música? Aí vai pegar hoje, só tem funk, né? Então, todo mundo era feliz e não sabia, mesmo com essa bunda do Chris Bangle. Aí tudo era legal ainda, né? Olha só onde a gente foi parar. Mano.
Pior que era. Pelo menos a grade não era... Precisava de dois carros pra manter a grade.
Meu Deus do céu, BMW. O que vocês estão fazendo? Eu que deixei esse conceito, não vamos... Não é uma pauta dessa aqui, gente, mas é aquele conceito XM, né? Que é um nome que, antes de mais nada, é Citroën mais do que qualquer outra coisa, né? Bom, é basicamente uma grade... Eu não sei se... Parece que o BMW gostou do pessoal fritando, né? Porque não existe uma pessoa, uma alma que eu vi aprovando essas grades gigantescas, especialmente nos SUVs.
Isso é culpa um pouco do Bangle também, Juliano. Porque na época do Bangle, todo mundo chutava o pau da barraca com ele. E hoje todo mundo imita o cara. Todos os carros imitam o Bangle. Eu tava falando pros caras, até o meu Virtus aqui, se olhar o capô dele e bota uma E90, uma BMW E90 do lado, porra, meu, é parecido, cara. ele foi altamente influente e todo mundo xingava o cara pra caralho.
Ele fez o interior do Fiat Coupé, não fez?
Do Fiat Coupé. Não, ele fez o exterior do Fiat
Coupé. O exterior.
O interior era da Pininfarina.
Ah, é verdade.
Agora eu fico com essa pergunta pra você, então, Mal. Então você acha que o focinho de porco da Vendário pode ser uma tendência?
Eu não acho que é uma tendência, mas eu acho que é por causa de... A gente segurou assim, a gente não ouviu essa reclamação e funcionou. Né? A BMW está pensando isso. A gente ouviu essa reclamação, não ouviu uma reclamação e funcionou. Todo mundo seguiu a gente. A gente está inovando. E eles acham que estão fazendo igual do mesmo jeito. Só que eu acho que dessa vez...
Dessa vez não vai dar certo, não, né? Porque não é,
mal,
não é duplo rim, né? Duplo rim de baleia, né, cara? Porque...
Nossa senhora.
O único rim que pode ser comparado aqui é um rim de baleia. Não é possível que alguém pense.
Mas enfim, deixa eu
Mas vamos,
ver.
Vamos começar. Já começamos, na verdade. Né? Vamos para os quadros de sempre aí. Dessa vez, semana, o desafio do Ronco tá com o Léo. Manda bala aí, Léo, com suas dicas tão queridas pelo nosso público.
Eu não vou abandonar a infâmia, mas eu vou ser bem legal hoje. Eu vou dar duas dicas em uma. Com uma palavra. A dica é alemã. Só isso. Só lembre que é infame também, né? Ouçam aí.
Caramba, Léo, mas só alemão tem só 200 milhões de carros.
Eu falei alemã.
Alemã. Alemã. Ah, entendi.
Ouçam aí. Entendi. Ouçam. Ouvam aí.
Professor Raimundo, né?
Ouvam aí. Você deve ver muitinho.
Na volta eu dou a segunda dica e vamos para o próximo. Qual que é o próximo quadro? O Mal vai puxar.
Eu vou primeiro passar as minhas dicas das matérias dessa semana e depois eu vou entrar no primeiro debate. As dicas são as seguintes. A primeira é uma matéria que chama 2 litros aspirado, 3 motores diferentes, o Porsche 904. Isso é uma história que eu fiz, que eu sempre faz tempo que eu estava querendo fazer, porque eu acho que, pelo que eu andei olhando, pensando, não consegui descobrir outro carro que com a mesma cilindrada tinha motores de 3 quantidades de cilindros diferentes. O Porsche 904 teve sempre motor 2 litros aspirado, mas em 4, 6 e 8 cilindros. Você ouviu certo, são... 2 litros, mais um motor de 4 cilindros, um motor de 6 cilindros e um motor de 8 cilindros. É uma loucura aí que a Porsche fez aí nessa época. Então vocês dão uma olhada na matéria lá para entender como é que isso foi feito, o que aconteceu aí, né? O carro também, eu adoro, um carrinho sensacional, minúsculo, né? Que pesa sempre menos de 700 quilos. É um negócio inimaginável hoje. Essa é uma. A segunda é a Buick Durant. Os fundadores da GM que acabaram pobres, né? Essa é uma história basicamente de como a GM, a General Motors, nasceu, né? É, com esses dois caras aí, o David Dunbar Buick e o William Crapo Billy Durant, né? Que eles são... O William Durant é o fundador da GM, né? Mas ele fundou a GM porque o Buick introduziu ele no negócio de automóveis, dando uma volta com ele num Buick. Por Flint, a cidade do Michigan, que é a base da GM, a antiga sede da GM e onde ela nasceu, né? Então, vejam lá que é uma história bem interessante. Beleza? Dito isso, vamos para o primeiro debate dessa semana, que é a Ferrari SP3, né? Essa semana a gente viu o lançamento dela, né? A Ferrari SP3, que é mais um carro... daquela série Icona, né? Não sei se fala Icona ou Icona, não sei como é que fala em italiano, isso é em italiano. É, que, na verdade, ela pega a base, né, de carros normais da Ferrari e transforma em alguma coisa especial. Até agora foram todos meio retrô aí, né? E em baixo volume de produção e a preços, obviamente, de sair lágrima dos olhos, né? É coisa para realmente gente com dinheiro. Mas também, por causa disso mesmo, são coisas absolutamente sensacionais, né? Não falha de ser coisa sensacional. Dessa vez, essa, 300, essa SP3, ela é inspirada na 330 P3, né? O carro que ganhou Daytona em 67, né? Tem até uma foto legal, né, que o Léo botou na matéria sobre esse carro lá, dos três, das três chegando junto lá, pra, provocando a Ford, né, na casa dela aí, que ela tinha acabado de ganhar a Le Mans e tentado fazer aquele esquema de chegar os três juntos, né? Então, esse é um carro também clássico, né, lindíssimo, um dos Ferraris mais bonitos da história, né? Então, qualquer coisa inspirado nele sempre é uma coisa interessante, né? Esse carro, ele, o que, que ele é? Na verdade, ele é o monocoque de fibra de carbono da LaFerrari, com motor sem nada da parte de eletrificação, né? Um motor aspirado, um V12 aspirado, derivado daquele F140 usado na LaFerrari e também nos 812 Competizione, né? Então, é um V12 aspirado, daqueles do jeito que foi feito no Paraíso e mandaram para cá alguns, né? Gira 9.500 RPM, um V12 enorme, tem 840 cavalos e é um negócio assim, sensacional. O carro, ele em desempenho, ele faz ela assim, 2,85 segundos e chega a 340 km/h, que faz dele o Ferrari de rua mais rápido da história. Né? São 599 unidades que eles estão fazendo, que é até bastante, né, para um carro desse tipo, né, que custa aí, o pessoal não revelou o preço, mas então se especula aí que vai custar cada um na casa de 2,25 milhões de dólares, tá? E todos já estão vendidos. Eu fiz uma continha rápida, isso aí é um faturamento de 1,35 bilhões de dólares, só com quase 600 carros, né? É incrível. A Ferrari, ela, eu acho isso uma coisa muito legal, porque a Ferrari é uma das poucas empresas que ainda continua igual sempre foi, né? Fazendo carro, super carro maravilhoso para nego rico, né? E continua fazendo, sempre fez isso, continua fazendo, né, cara? E esse é mais um exemplo disso, né? Eu gostei bastante do design, retrô não dá pra ser tão retrô hoje em dia, né? E eu normalmente não gosto muito de retrô, eu sempre acho que fica meio caricato, né? Parece caricatura, exagera, né? As características marcantes e fica meio caricatura. Fica Mas adaptado, nesse né? caso eu gostei, cara. Eu gostei bastante, achei bem bonito o carro. E eu gosto de curva, né, cara? Esse super carro com curva, cara. Mais Miura do que Contacha, né? Então achei legal, cara. O que vocês acharam, gente, desse novo Ferrari?
Ó, tem algumas coisas que eu queria pontuar. Primeiro, design, que a Ferrari tem acertado a mão em alguns carros aí recentes, pelo menos para o pessoal que tem gosto mais clássico, né, que nem a gente. Eu gostei muito da Roma, por exemplo.
Linda Roma.
É maravilhosa. E a Roma é bem minimalista, né? E aqui a gente vai num lado oposto, que seria as Ferraris mais rebuscadas. Mas, pra mim, esse carro corrige tudo que tinha de errado na LaFerrari, que era um carro estranho de presença. Era um carro com vincos estranhos, com soluções esquisitas de design, assim. Não gostei da LaFerrari na época que saiu. E essa daqui, essa Daytona SP3, eu achei maravilhosa. E ela tem todos esses acenos, né, ao design retrô, né, todo aquele arranjo traseiro, né, daqueles frisos todos na traseira, né, inspirado num protótipo, num conceito do Pininfarina, né, e tem um monte de acenos ao passado, né, fora essa silhueta que realmente lembra 330, dentro do possível, e a gente tem esse interior com os bancos azuis, que eu acho que é a maior referência histórica possível, né? As 250, legal, todas as Ferraris clássicas, Fórmula 1, tinha esses bancos azuis, né? E uma coisa que eu gostei muito é o seguinte, gente. É um carro V12 central traseiro aspirado, sem aerodinâmica ativa, o que coloca esse carro rigorosamente no panteão de pouquíssimas Ferraris de rua, que são a Berlinetta Boxer, a Testarossa e as filhas dela, né, 512TR, 512M, a F50 e a Enzo. São, sei lá, meia dúzia de carros de relevância histórica absurda que possuem essa configuração V12 central traseiro aspirado. Então esse carro entra num panteão assim muito raro, né? Tem uns outros carros de corrida aí, né? Aquele que foi feito pela Dallara, que é o protótipo 333SP, teve a 250LM, né? Com motor também central traseiro, né? Mas de rua era essa meia dúzia, e eu achei isso sensacional. E aí eu fico na dúvida, no bom sentido, se a gente tá vendo esse carro, a Ferrari lançando um V12 aspirado, porque isso é uma espécie de resposta aos carros do Gordon Murray e ao Aston Valkyrie. Se isso é um experimento de popularidade no sentido de os governos e a mídia nos fazem acreditar que os carros híbridos é o que todo mundo quer, mas vamos fazer isso aqui só para experimentar. Ou talvez seja uma consonância ou uma sinalização até dentro daquela coisa lá do ministro, né, da transição ecológica da Itália, que mencionou há alguns meses atrás que queria ter um plano específico para os supercarros italianos em relação ao fim dos motores de combustão, criar um caso de exceção para eles, né? Eu sinto que esse carro celebra muita coisa, assim, ele concentra muitas celebrações, né? Então, celebra vários modelos históricos da Ferrari, celebra uma configuração mecânica muito rara, e numa época que a gente está vendo muito... Estranhamente, a gente está vendo um ressurgimento dos aspirados, meio que como aquele último respiro, aquela última melhora do paciente antes de morrer, talvez. Não. Espero que seja errado, mas me dá essa sensação, né? Então, assim, essa Ferrari eu realmente admirei, eu achei sensacional, espero que seja a primeira de algumas outras, que não seja só um suspiro aí, um capítulo perdido na Ferrari, no sentido de fazer um carro com esses traços e com essa configuração mecânica tão bacanas, que teve essa aprovação popular tão grande. Eu praticamente não vi comentários de alguém reprovando o design do carro, né? E, então, um carro tão unânime em sua configuração mecânica, em seu design, em suas referências históricas, acho que a Ferrari deve aprender com esse experimento, e eu espero que seja a primeira de algumas que a gente veja aí nos próximos anos.
Eu não tenho muito o que acrescentar, porque vocês falaram tudo já. Eu achei o design dela perfeito também, é irretocável, não teve um ângulo ali que eu diria, putz, não ficou legal. É tudo, absolutamente tudo. Como eu falei na nota do 0300, a traseira é o 0300 na matéria, né, que foi ao ar domingo, quando ela foi lançada. A traseira ela remete ao protótipo e ao mesmo tempo ela remete também àquela grade aletada que tinha nas Testarossa e na...
Sim.
Testarossa e na 348, né?
Perfeito.
Então tem essa referência da... uma referência muito abrangente, que nem você falou, Juliano. Ela tem... Ela sinaliza muita coisa, né? Ela tem uma iconografia muito grande. Tem esse negócio do V12, da configuração, de ser aspirado. Todo esse aceno ao passado, a história, o nome dela, né? Daytona SP3, é a terceira Ferrari Daytona, se não me engano, né? Que é lançada. E
eu acho que é a primeira que... Ela não é a primeira que tem o nome oficialmente, porque a Daytona original... Daytona,
eu acho que sim, elas eram apelidadas só, né?
Isso aí. Eu acho que a Daytona original era 365
GTB4. GTB4, exatamente. Mas a P34, a 330P ou P34, não lembro agora qual que é o código, que venceu Daytona, também ficou conhecida como Daytona, né? Posteriormente.
Também, então, mas eu acho que os dois foram apelidos, né?
Foram apelidos. Essa é a primeira oficial, a SP3. Oficial. Que é que dá continuidade também às Monza, né?
Isso aí.
Aliás, eu não tinha reparado, me dado conta disso até agora. É a terceira SP e ela também tem o nome de um circuito, né? A primeira é Monza, a segunda é...
É verdade.
E tem um romantismo histórico também, essa coisa de Ferraris com nomes que acenam aos Estados Unidos, né? Lembra aquela coisa do Luigi Chinetti, a NART, né? Toda aquela coisa da operação de levar a Ferrari para os Estados Unidos, aquela Ferrari Super América.
Que é um dos nomes mais legais de Ferrari, né? Eu acho, pelo menos.
Super América.
Eu gosto muito de Super América.
Super América, Super Fast. Super Fast também é ótimo, né, cara?
Super Fast e Super América eu acho demais, cara.
Eu acho engraçado. Olha, eu vou América, te falar Super que eu acho América, brega Super pra Fast. Caralho, mas aquele brega aqui ficou legal, né?
E você falou ali também do... Que parece que rolou até uma orquestração ali, né? Do ministro da Itália lá e a Ferrari de lançar um V12 aspirado bem na hora que eles estão discutindo isso.
É. Né? E não, tipo... e com certeza, e foi uma coincidência, porque os caras não desenvolvem um carro desse nos talos de dedos, né? Esse projeto aí já deve ter mais de um ano, dois anos, talvez mais, de forno. Tudo bem que esses projetos especiais eles são rápidos, porque a base... estrutural, a plataforma é sempre derivada de algum carro já, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, toda a parte de design, conceptuação e análise e desenvolvimento e teste que não tem jeito, sempre demora, né? Pra lá de dois anos, pelo menos, né?
Mas a gente sempre tem que lembrar que eles são italianos, né? Então eu acho que eles podem ter combinado isso com antecedência.
Ah, é verdade.
Um conluio
ali,
né?
Tá saindo aqui do forno, agora é a hora, né? Chama ele pra um jantar ali e tal.
Dá um beijo a mão do padrinho.
O que eu fiquei mais bobo, cara, na verdade, com esse carro foi a quantidade, cara. 600 carros para esse tipo de carro é carro para caralho.
É,
não
sim.
Não?
E pô, como é que pode mais que tão rápido, cara?
Não, a como é que é o nome? A Bugatti, Veyron e Chiron é 500 cada um, cara.
E
assim, 10 anos para fazer o carro.
A F50 foi 300 e pouco.
Pois é. A F40 só fizeram 1.400 porque o dinheiro tava muito bom, né? Tava fazendo, faturando muito. Era para ser também pouquinho, mas aí...
Era para ser 1.200, né?
É, aí fizeram um monte depois, mas assim, é muito, cara. 600 carros, porra, o carro custa 2,25 milhões, né? Bom, tá na faixa aí do Bugatti, né? Tá na turma aí. Os 500 caras que compram Bugatti compraram esse aí também, né?
São os caras que compraram o Porsche 935 também.
É, compra de tudo. Não precisa escolher, eles compram o que?
Tem uma matéria antiga do site que fala que o comprador médio, o comprador do Bugatti tem, do Bugatti Veyron na época, né? Tem em média 80 carros.
É isso aí. Eu tinha ouvido 50, mas acredito no 80 também.
É 80, entre outras coisas, né? Tipo, 80 carros, não sei quantos helicópteros, não sei quantos barcos.
Ó, falando em Ferrari, lembrei de uma coisa que não tem a ver, mas tem totalmente a ver, na verdade. Que é uma dica para quem, você aí que tá talvez visitando aí a região lá de Modena e tudo mais, e você quer comer... Aquilo que os pilotos da Ferrari e os mecânicos comiam na época dos anos 80, 70, 90, envolvendo aí caras de Gilles Villeneuve ao Schumacher aí nos anos de Ferrari. A dica é o restaurante Il Pasticcino. Pasticcino é P-A-S-T-I-C-C-I-N-O. É o restaurante do chefe que foi da Ferrari por muito tempo, que é o Luigi Mantanini. Sim, foi a melhor experiência gastronômica que eu tive na Itália. É um restaurante que assim, você não dá nada. Todo mundo se mata pra comer naquele restaurante, que o Enzo e que não sei o que. Esquece, gente. Vá no lugar onde os caras da Ferrari realmente comiam da Fórmula 1, que é esse restaurante Il Pasticcino, que fica ali num cantinho de Modena, longe de tudo ali, longe do fervo, que você não vai se arrepender. Realmente é fantástico. Valeu esse off aí, porque eu lembrei dessa história falando do ministro de turismo, talvez, no almoço com alguns diretores da Ferrari contando. Você imagina então, essa cena num lugar como esse, assim.
Onde, longe de tudo, longe da badalação, né? Longe de todos.
Algo do tipo. Mas enfim. Mas alguma colocação vocês querem fazer aí sobre a Ferrari?
Não, acho que não. Só dizer que eu gostei muito, de verdade.
Sensacional, é realmente, o carro é fabuloso.
Maravilhoso.
Então vamos para a próxima aí. Puxa o trem aí, Léo, tá contigo aí.
É, sim. Essa é a segunda pauta do debate é o Maverick, mas não o carro, né? A picape Maverick. É, já tem uns dias aí que a Ford confirmou, reafirmou, na verdade, né? Que a Maverick vem para o Brasil. É, dessa vez ela falou quando ela vem, que é o comecinho de 2022. E ela também falou a versão que vai ser trazida, que é a Lariat FX4. que é a versão de topo do carro, da picape lá nos Estados Unidos, né? E isso significa que ela tem um 2.0 turbo de 250 cavalos, é uma variação do 2.0 turbo que tinha no Fusion, né? No Fusion EcoBoost. É um EcoBoost, na verdade, né? E a verdadeira discussão para mim, agora que ela revelou isso, é que essa versão Lariat é um carro que custa em média aí entre 20 e 26 mil dólares, se não me engano, 23 e 26 mil dólares. E eu não sei da onde que a gente está tirando que ela vai ser concorrente da Fiat Toro, né? Porque ela tem essa Maverick nova, ela tem 5,7 metros de comprimento, a Toro tem 4,91. Dá 16 centímetros, é. Uma diferença na prática igual, né? É insignificante. Mesma largura, 1,83m, 1,84m, 1,839, na verdade. Tem a mesma largura, 1,84m. A mesma altura, 1,74m, e quase o mesmo entre eixos. O entre eixos da Ford é 3,7 e da Toro é 2,99, dá 8 centímetros, né? Elas têm o mesmo porte, mas será que dá pra competir a Maverick com a Toro? E eu pergunto isso porque a Toro parte ali dos 130 mil reais. E ela bate no máximo nos 210, que é a versão Ranch Diesel completa, né? E a Maverick, custando os 20 e tantos mil dólares que ela custa, com base no preço do Bronco, ela não deve chegar por menos de 210 mil. Então, ela vai pegar um carro que é inferior a ela, tecnicamente, porque a Toro tem a plataforma mais antiga, tem um motor muito diferente, né? Diesel contra gasolina, e são posicionamentos diferentes, né? Eu acredito, porque a Maverick deve ser a picape do Bronco Sport, e a Toro ela é uma picape derivada ali uma picape irmã, né? Do Compass e do Renegade. Então eu acho um pouco estranho, eu queria saber o que vocês acham.
Você chegou a, acho que vale você comentar um pouco da configuração mecânica dela, né? Acho que faz parte aí também do seu pensamento aí, né?
Ela tem o câmbio, além do 2.0 EcoBoost de 250 cavalos, ela tem um câmbio automático de 8 marchas, tração 4x4 opcional, que deve vir, a Ford não deve trazer como opcional para o Brasil, ela deve trazer, provavelmente vai trazer o pacote fechado, né? 4x4.
Então é basicamente a mesma configuração mecânica do Bronco, né? Provavelmente mesmo sistema de acoplamento 4x4 derivado do sistema do Focus, né? Aquele da GKN e tal, né? Que é bem sofisticado e tal.
Isso, e aí vai fazer. E isso torna ela ainda mais parecida com a Toro. Nesse aspecto, né, de você ter o câmbio automático com a tração 4x4, um câmbio moderno, né, 8 marchas contra 9 marchas.
E são duas picapes monobloco, né?
Duas picapes monobloco.
O que eu acho, cara, é assim, como é que eu vou explicar? Tem uma coisa do comportamento do consumidor aí que a gente tem que levar em conta, né? Eu não acho que, vamos dizer assim, teoricamente eles não são rivais diretos, né? Mas a gente sabe que das diesel, a Ranch e a Ultra vendem muito também, né? Então, nessa faixa, o cara que compra a Toro Ranch e a Toro Ultra, ele tem condição financeira para fazer esse upgrade, porque, na verdade, a escolha desse cara não necessariamente é financeira, né? Lógico que o cara faz conta, mas estou querendo dizer que não existe uma opção acima de uma picape monobloco no Brasil, né? O cara que vai para uma Toro dessas completa, turbo diesel, cara, muitas vezes é um cara que tinha uma picape cabine dupla e acha aquilo um trator perto de uma picape monobloco como a Toro, né? Que a gente vem falado, né, das variações, né, dessa coisa da picape. Porque assim, o herói de teclado vai dizer que, né, picape tem que ter chassi e não sei o que e aquela coisa, mas quem usa mesmo no dia a dia sabe que você vai precisar do chassi só se realmente for um uso tão pesado que a cabine dupla não faz sentido. aí sim, a gente tá falando da cabine simples, veículo de carga e tudo mais, aí faz mais sentido uma cabine simples. Quando você entra no mundo da cabine dupla, realmente as cabines duplas com chassi, elas são muito limitadas em várias coisas, né? E são veículos familiares, eles não são confortáveis, quem vai atrás vai com a perna lá em cima porque é o chassi, um veículo que balança, é um veículo pesado, dinamicamente é sofrível e também não é confortável no chão ruim, como muita gente imagina que é. E aí nesse sentido a Toro atendeu muito bem. O que me parece que essa picape Maverick aí, ela vai vir como opção mais gourmet para o cliente que está ali podendo comprar uma Toro Ranch, uma Toro Ultra, né? Nesse sentido somente aí que você tem uma concorrência. Eu acho que é evidente que quando a gente olha o resto do lineup da Toro, não é concorrente, né? Até se você olhar de forma geral o Turbo Diesel, porque a Turbo Diesel começa em 172 mil, né? A Endurance, né? Então, quem quer uma Turbo Diesel, alguma coisa assim, vai pegar ali a Endurance e tal. Agora, o cara que tem grana, que vai para o topo de linha da Toro e tudo mais, aí eu acho que vai ter uma briguinha aí sim. Por tudo isso que você falou, inclusive. É um porte parecido, são duas monobloco, ela é bem mais potente, a Maverick. Então ela tem algumas vantagens técnicas, né?
A economia deve ser parecida porque ela tem turbo com injeção direta, né?
É, motor moderno. E eu tenho a impressão, não vi, para ser bem franco aqui, desculpem a falha, mas eu tenho a impressão que ela tem a capacidade de carga ou um volume de caçamba maior, que é um dos pontos que a Toro acaba dando uma mancadinha aí para quem... Para quem precisa mais daquele espaço, né? E aí, nesse sentido, eu acho, não vou dar certeza agora, mas eu acho que a Maverick vai atender melhor. E tem uma coisa também que eu acho que ela tem uma coisa muito positiva, cara de picape, né? A Maverick tem uma cara, assim, mais de picapona americana, né? A Toro, por outro lado, conquistou muito público feminino também, né? Então, assim, cada um tem sua carta forte ali entre o público, né? Mas, enfim, acho que é isso.
A Maverick tem um stance legal, né? Você pega a foto que eu usei ali, que a gente usou no 0300, que é daquela amarela 3 quartos de frente, ela tem um stance legal.
Eu vou dizer um negócio só para complementar, eu concordo com o que o Juliano falou aí, eu só vou complementar no seguinte, eu acho, na minha opinião, monobloco, para caminhonete é futuro em todas as caminhonetes. Você pega, por exemplo, veículo de carga, van. Van, nos Estados Unidos ainda persistiam algumas vans com chassi separado e tal. E até que quando a Mercedes-Benz, a Daimler-Benz comprou a Chrysler, ela veio com a Sprinter para os Estados Unidos e é um carro dinamicamente muito... Isso, dinamicamente não, em tudo, muito superior, que é uma van grande monobloco, muito superior aos carros, às vans americanas da época. Ela dominou o mercado e agora a Ford está com a Transit lá, mesmo nos Estados Unidos, que tinha uma puta resistência. Isso para veículo estritamente comercial, sem uso pessoal. Quando você tem uso pessoal no meio, tem muita gente que ainda tem coisa que é parrudo, não sei o que lá e tal, então vai demorar um pouquinho mais.
Especialmente o mercado americano, né?
Também.
São apaixonados pelo chassi, né?
Vai demorar. Mas esse carro aí, o Maverick, já é o começo de uma mudança. Pode escrever que futuro. Esse é o futuro, porque é um futuro que não é que nem carro elétrico que precisa de decreto para ser futuro. É um futuro técnico. Ele é melhor em tudo. Não tem por que você achar que tecnicamente, que o chassi separado é melhor. Não tem motivo.
Acho que a única coisa aí que pega por enquanto é capacidade de carga, né?
Pra capacidade, mas...
Massa.
Mas assim, Juliano, é possível se fazer carro monobloco para carga alta?
Eu acho que é. Acho que deve custar muito, né, só, mas acho que é.
Tem uma coisa, por exemplo, em caminhão de verdade, né? Caminhão de caminhão pesado, que todo mundo tem chassi ainda. Por que o chassi é usado até hoje e vai continuar sendo usado até hoje? É versatilidade de você poder botar implemento atrás, entendeu? Você vende o carro que é chassi cabine, chassi com uma cabine, né, o caminhão, e você pode botar 1.500 diferentes coisas, caixas lá atrás desse caminhão para carregar o que você quiser carregar.
Então, a modularidade dela, né?
É a versatilidade que faz isso, mas o monobloco seria bom para eles também. É que você não vai fazer um furgãozão de 50 toneladas que ninguém vai comprar, né? Eles querem um chassi cabine para cada um botar o treco em cima dele que ele quer botar, né? E nisso também tem um pouco aí para essas caminhonetes americanas, porque o cara reboca, bota trailer, tem uns caras que botam quinta roda para rebocar trailer que vai cavalo, sabe? Aquelas coisas assim. O americano reboca muito, né? Então, é, ainda tem um uso de chassi aí, que ainda pode ter com coisa. Mas o fato é que eu, para mim, caminhonete de uso pessoal, que é 90% das vendas de caminhonete no mundo todo, é, para uso pessoal, né? Não, não comercial, é, vai virar monobloco. E um dos carros revolucionários que vai aumentar muito o uso disso, né? Já tiveram outras antes dela, mas essa Maverick aí eu acho que vai mudar muita coisa.
É, a gente teve aquela Honda Ridgeline, né? Dentre outras, na verdade. A gente já tem uns experimentos de mercado bem sucedidos.
A Subaru, né? Teve uma também na Austrália, né?
Mas toda inovação para dar certo tem que estar na hora certa também, né? E ter o desenho certo. E essa Maverick me parece, né? Eu tô aqui, né? Eu acho, é o que eu acredito que vai acontecer. Mas a Maverick, eu acho que ela, como você falou, design de caminhonete, ela tem tudo para fazer um puta sucesso nos Estados Unidos e, com esse sucesso nos Estados Unidos, alavancar isso.
Né? Eu acho que ela... Que a Ford, lá nos Estados Unidos, é outro posicionamento, mas aqui no Brasil, me parece que a Ford ela vai tentar pegar esse pessoal aí do topo da Toro, mas ela também vai tentar, acho que, voar sozinha no segmento, sabe? O nicho dela própria, que nem ela fez com a EcoSport. E a Maverick, ela tem algo da EcoSport no sentido de... como produto, né? De ser um negócio, que é o que a gente estava falando até agora. Dela ser uma picape média compacta, monobloco, que tem cara de picape, mas ela tem o conforto de carro e tudo mais. Então eu acho que ela tem esse potencial. Também acho que ela tem esse potencial aí todo que vocês mencionaram.
E tem uma coisa que eu lembrei agora também, Léo, que você falou, eu lembrei agora. Com o tempo, as picapes tipo Ranger, S10, etc., elas cresceram de tamanho, né?
Cresceram.
Começaram a ficar grande.
A Ranger atual é maior, pelo menos na impressão, que a Ranger anterior.
Sim, não, elas aumentaram visivelmente de tamanho, todas elas. Então criaram... É que nem quando o Cadet virou Astra e tiveram que fazer um Corsa para ficar do tamanho do Cadet antigo, né?
Uhum.
Eu acho que também é um negócio de sucesso, que pode ser um motivo de sucesso disso, que é um nicho que lá nos Estados Unidos ficou meio vazio, né? As picapes médias ficaram muito grandes, né? Então colocaram uma embaixo lá, né?
E tem outra coisa ali também, né? Com exceção da capacidade de carga, que é o que o Juliano mencionou antes, a gente já tem, faz 40 anos, né? Que já tem... SUV monobloco, né? Que é o Cherokee XJ, né? Depois veio o ZJ, que era monobloco. Depois a Mercedes fez o ML. A BMW fez a X5, eu não lembro se tem longarina.
Não tem, é monobloco.
É monobloco, né? É. Uhum. E aí a gente chegou ao ponto de 10, quase 10 anos
Mercedes
atrás.
ML, a primeira Mercedes ML tinha chassi, a segunda já não.
Isso. E a Land Rover, em 2013, quando ela lançou essa atual geração aí, a penúltima agora, da Range Rover, que ela tirou o chassi e colocou monobloco, uhum, ou tirou os reforços, eu não lembro agora se ela tinha chassi ainda, se ela tinha só as longarinas, mas ela diminuiu 500 quilos, cara, do carro. Então só nessa, claro que não é só, né, mas tipo, você troca a configuração mecânica, olha a vantagem que você tem, né, a configuração de construção, aliás, você tirou meia tonelada de um carro só mudando a forma de construção dela, e ela não perdeu capacidade, né?
É o futuro, né, cara? Por isso que todo mundo é monobloco hoje em dia, né? Tem um motivo para isso, visivelmente muito, muito melhor. Eu vou falar de novo, eu já falei isso umas vezes aqui, mas não custa falar de novo. Uhum. Quando você tem um chassi, você tem uma segunda suspensão no meio aí, né? O chassi, ele não é diretamente montado nesse né? A calceira não está diretamente no chassi, né? Ela tem coxins e às vezes até suspensão de verdade, né? Com amortecedor e tudo, dependendo do carro, né? É, você cria uma dinamicamente, isso é sempre ruim, né, cara? Lógico que com 100 anos fazendo carro, a gente aprendeu a fazer isso direito também, mas fica melhor com o monobloco. Você tira toda essa suspensão, é uma coisa só, suspensão é só a que vai da roda, do carro para a roda, só, pronto.
Agora a grande dúvida é a seguinte, cara, a gente falou muito da parte técnica dos veículos aí, né, nossa percepção de mercado, mas dentro disso de mercado tem um detalhe aí, né, a Ford picou a mula aqui do Brasil, né, em termos de produção. Isso pegou muito mal, a gente tem aí uma crise aí, né, dentro desse universo aí de concessionários, né? E esse sentimento de dúvida, evidentemente, que paira aí em cima do consumidor, em cima de uma base de concessionários que já é muito menor que a da Fiat, né? Sempre foi. Então essa é uma vantagem técnica que a Toro também tem muito forte, né? E quanto mais longe você sai daqui do Sudeste, mais importante fica isso, e o pior, né? Quanto mais pro interior é justamente onde esses veículos são mais necessários, né? Então, a dúvida que eu fico é exatamente essa: se a Ford tem infraestrutura para conseguir atender ao mercado de um produto bom como esse, e se vai conseguir, evidentemente, converter o consumidor decepcionado e desconfiado com essa picada de mula que eles deram, né? Deselegantérrima aí em vários sentidos. Se vai ganhar essa confiança de volta, né? Porque eu vejo os compradores de Mustang, por exemplo, ainda adotando o carro, porque vamos lá, vamos ser práticos, né? Esse carro aí, grande parte nem faz a manutenção na Ford, né? Já leva os carros para oficinas especializadas em carros premium, porque são carros de uso nichado, o cara usa de vez em quando, né? Então, é diferente da própria Bronco e da Maverick, que o cara realmente precisa de uma concessionária para deixar de manhã e pegar no fim da tarde, né? E aí fica essa dúvida aí no ar, né? Se a Ford vai conseguir converter depois dessa mancada que eles deram aí, dessa forma tão esquisita aí, esse fim de operação de produção, né? E uma picape precisa de do sentimento de segurança, vamos dizer assim, por parte do comprador, né? Então, essa é a grande dúvida só que fica aí no ar, né? Não tem resposta para isso.
Viu, Juliano, nem precisei ir muito longe. É, Indaiatuba, aqui onde eu moro, é 100 quilômetros, não, 100 não, 60 quilômetros da capital de São Paulo, né? A concessionária que tinha aqui fechou, né? A concessionária Ford, né? Ela fechou aí com esse rolo. Em Araras, a cidade da minha esposa, que é mais 100 quilômetros para o interior, fechou também. Então, se eu sou um cara que compra carro, eu tenho um carro que eu comprei zero, né? Tá na garantia, tem 3 anos de garantia, eu preciso da concessionária na minha cidade, né? Eu não vou pra nem Campinas, que tudo bem, é 30 quilômetros daqui, mas, pô, eu não vou pra Campinas pra fazer revisão do meu carro, né, cara? É meio... inviabiliza, na minha opinião. Pra você comprar carro zero, usado não, mas zero, inviabiliza pra mim, né?
É,
minha opinião.
O carro zero para não se incomodar, né?
Justamente.
E aí tem o incômodo, né, cara?
Vou ficar indo para Campinas para botar fazer revisão do carro. De jeito nenhum, comprou outro. Vou aqui, tem mais 5, 6 concessionários aqui de outras marcas, eu compro outro, né?
Eu tava pensando agora, enquanto o Juliano tava falando aí sobre a confiança e tal. Eu vou apelar para um biguismo aqui, né? Mas eu ainda não vi um Bronco rodando por aí, com um proprietário feliz dirigindo.
Pouquíssimos.
Eu não vi, e eu acho estranho isso, cara, porque esse é um segmento que tá... Quem tá comprando carro nessa faixa, né? Porque ali nos 200 pau também, né? É 100 até 300 pau, acho que é uma faixa que tá girando bem, relativamente bem. E eu não vi, cara, não vi esse carro, não, mal vejo o território, então eu não sei não se a Ford vai convencer ou quanto tempo ela vai levar para convencer, né?
Eu tenho números aqui. Não é de todo ruim, mas não é bom. A Ford, esse ano, né, foi lançado. Eles venderam, emplacaram 777 Bronco Sport. Um número razoável. Só que evidentemente coloca eles em 21º no ranking de SUVs médios, né? É, a gente tá falando de 214 em junho, 171 em julho, em agosto 106, em setembro 72, em outubro agora uma subidinha 99 unidades. Quem tá imediatamente atrás é a RAV4 com 745. É, logo depois, mais atrás, a gente tem a X3, bem mais cara, 744, a Macan com 666. Então a Bronco Sport ela, assim, tem um ticket mais baixo, né, do que X3 e Macan, mas está ali mesmo volume. Só que a RAV4 está mais ou menos ali também, né? Então não é que a RAV4 está mandando super bem, não. Né? Mas, por exemplo, o Evoque já vendeu mais, já vendeu aí 920 unidades. Né? A gente tem o Q5 com 1.228 unidades. Então...
Q3, Discovery Sport.
Né? Não, Q3 quase 2.000 unidades vendidas no ano. Discovery Sport, 1.366 no ano. Só que lembrando que Discovery Sport desde o começo do ano, né? Aí tem, tem uma vantagem de prazo também, né? É, mas na média, se pegar o Discovery Sport, que eu acho que é o target dos sonhos, né, da Bronco, tá vendendo metade. Então, assim, não tá ruim, assim, também não tá, assim, horrível, na verdade, a performance de venda, não. Mas não é aqueles sonhos ali. Eu não sei como é que isso onera. Eu não sei qual que era a expectativa da Ford em relação a conseguir pagar a operação com o Bronco Sport, né? Imagino que teria de ser um número maior, porque agora a Ford está basicamente com veículos muito limitados, né, em termos de público, né? E esse seria o mais largo, assim, né, em termos de alcance, né? Então, tirando a Ranger, né? Então, não sei.
É, eu achei que foi uma transição muito, muito rápida para uma marca que estava vendendo K até outro dia e agora quer vender um concorrente do Land Rover, sabe?
Ó, e aqui eu vou dar uma espetada aqui na não que precise, né? Mas é complicado, porque a arrogância das marcas, às vezes, né, em escutar, às vezes, o próprio público, né? No lançamento da Bronco, eu perguntei para a Ford se eles iam fazer um reposicionamento da marca no país, porque do nada eles iam ter que convencer que a marca que vendia K, Escort, Focus e Fiesta e outros carros aí ao longo do tempo, repetidamente virou a marca da Ford americana, né? Vender picapona, vender SUV grande, vender Mustang, né? E foi, olha, os showrooms são simples, o staff não tem, assim, né, treinamento para esse tipo de veículo, a apresentação, né, do showroom, tudo isso eu acho que teria que mudar, né, para não, porque nós já atendemos esse público com o Mustang, eles disseram, né. Aí eu recebi hoje um e-mail aqui com o título: Ford traz um novo posicionamento para a marca no Brasil.
Oh, meu Deus!
Não, que eu lembro, a última concessionária Ford que eu entrei, ela tinha piso de azulejo, né? Que era um padrão dos anos 90 ainda.
É, aqueles azulejinhos brancos, como a Renault é também assim.
É, né? Que é anterior ao porcelanato e ao cimento queimado moderno e essas coisas mais novas, né?
A Ford ainda tem essa pecha, ainda tem essa imagem do chãozinho branquinho quadriculadinho.
Né? É, e aí, tipo, porra, eles estavam vendendo cá até de um ano atrás, aí agora quer vender um concorrente pro Discovery Sport sem fazer nada, meu.
Então, aí eles fizeram um filme institucional, que é o mote da campanha, chama Ready for More. E junto ali a turma, né? O Mustang Mach-1, a Ranger, Bronco Sport e, evidentemente, a Maverick, que vai aparecer aí. É guiada pelo Ítalo Ferreira, né, o cara do surf, lá, o campeão. E representando a conquista do ouro olímpico e tal. Aquela coisa marqueteira e tudo mais, né? Mas, o que me preocupa desse e-mail que eu recebi aqui? A gente tem uma ficha técnica com 70 linhas de staff do vídeo e não sei o que. Beleza, legal. Então, uma equipe super profissional que fez esse vídeo. A gente tem um discurso, né, de nova posição da marca, mas aqui não tem uma vírgula em relação às concessionárias, em relação ao showroom, em relação ao visual merchandising, em relação à forma como que ela realmente vai se conectar com o público comprador. Isso me preocupa. Né? É. Porque quando você manda um e-mail com esse título, eu não espero ver um filminho. Eu espero um novo posicionamento de verdade, gente. Vamos lá, acordem aí. Acordem aí, pessoal da Ford.
A Volkswagen, quando mudou a identidade visual, né?
Não, a Volkswagen, ela teve uma mudança muito radical ali, com a mudança de presidência, né? a Volkswagen tinha uma imagem de uma marca muito arrogante e tudo mais, aquela coisa do Das Alto, né? Era uma coisa dura, né? E aí, com a mudança da presidência, né? A saída do Schumacher mudou muita coisa ali, né? E a marca ainda tem aquela pegada um pouquinho dura, mas eles mudaram muita coisa, né? Veio junto com mudança de plataforma, chegada da MQB, injeção direta, turbo. Uhum. Foi tudo bem bolado ali na Volkswagen, deu certo. E eles conseguiram se recuperar, né? Porque a Volkswagen tava assim, em 2010 tava na bacia das almas, só carro velho, né? É. E os caras conseguiram se reinventar completamente e dominaram muito bem o mercado. Agora esse é o momento que não tá fácil, porque a FCA veio com muita força, comeu o segmento dos SUVs que eles estavam bem, né? Mas... ainda assim tem. Agora, a Ford aqui, gente, é um videozinho. Putz, eu li o e-mail aqui e a gente vê aqui uma declaração. Tipo, pô, vamos lá, né? Aqui tem uma aspa aqui que eu posso ler que tá no mailing aqui do Marcel Bueno, diretor de marketing, né? Pô, fico chateado com essas coisas, ó. Nesse novo posicionamento, a Ford se coloca como um facilitador e impulsionadora para que as pessoas atinjam seus objetivos e realizem seus sonhos. Nossa tecnologia e conectividade serão as ferramentas a surpreender e transformar a experiência dos consumidores com nossos produtos e serviços. Sabe o que aqui me parece? Parece quando você faz aquele meme que é frases prontas que você
pode... Gerador de Lero Lero.
Gerador de Lero Lero?
É, o famoso.
Gerador de Lero Lero.
É, cara, o famoso.
Ó, desculpa, Marcelo, eu sei que talvez a gente se encontre no evento futuramente, você vai me odiar por isso, mas putz grilo, né? A gente sim, eu me preocupo com a marca que eu gosto e eu esperaria ler pelo menos uma linha aqui a respeito do, olha, a gente sabe que aconteceu isso, isso e isso, e agora nosso posicionamento ficou mais premium, então a gente realmente vai mudar algumas coisas do pós-venda, na forma como a gente vai receber esses clientes, na forma como a gente vai apresentar esses produtos. Então, na prática é a mesma coisa, né? É um lero-lero do caramba. Esse não título aqui eu posso ignorar, né?
Não tem um lounge, né? Não tem um lugar mais sofisticado para os carros mais sofisticados que ela tá trazendo.
Ah, e aí faltou até uma coisa
que tem que
do,
investir,
tipo...
né, cara? Os caras não estão querendo investir nada, né? Isso que é verdade.
Exato.
Eles estão trazendo os carros, até... não é só, entendeu?
Faltou até uma certa empatia aqui, tipo, olha, vamos trazer aí a apresentação dos showrooms de lá dos Estados Unidos para cá... para os nossos showrooms daqui e tal, condições melhores e tal, sei lá, um aceno realista, porque quando você faz um e-mail desses e aí o conteúdo é esse gerador de lero-lero, você fala, o jornalista entra no ouvido e sai pelo outro. Na verdade, entre os executivos também, entra pro ouvido e sai pelo outro. É provável que entre os clientes também vai entrar pro ouvido e sair pelo outro. Então, vamos lá, eu vou dar um voto de confiança E vamos dizer assim, fingir que esse e-mail não existiu e que os caras realmente vão fazer alguma coisa mais concreta aí para próximo semestre, vamos dizer assim, né? Vamos esperar ver se essa picape vai bem e tal. É uma marca que todo mundo aqui tem muito apreço, né? Ford, porra. Não só pelos produtos de nicho, como Mustang, o Maverick original, vai que não era de nicho, né? Mas enfim. Mas carros normais mesmo, que todos eram fabulosos de guiar, né? O Ka, uhum. Fiesta, uhum. Focus, né? Então, a Ford sempre teve uma engenharia muito entusiasta aqui no Brasil, inclusive, mas na Inglaterra também, nos Estados Unidos também, quando eles criaram aquela divisão SVT, né?
Então... você viu, o Ka XR foi criado pelo pessoal do campo de provas, né?
Exato, não, que são caras incríveis.
Um Skunk Works aquilo lá.
Então a gente tem muito apreço pela marca e a gente quer ver ela bem, mas às vezes a gente tem a impressão que a gente gosta mais da marca do que as pessoas que trabalham lá. Aí fica um pouco você difícil.
Parece mesmo. É uma tristeza, cara. É uma tristeza estar forte, estar do jeito que está. Ela é uma marca que está no coração de todo mundo, né? Fazer o quê? Né?
Historicamente foi a marca que colocou o carro na garagem do mundo, né?
Exato.
Uma coisa que eu lembrei agora quando vocês estavam falando do posicionamento e Ranger, existe um gap aí de 30 ou 30 e poucos mil reais entre a Ranger 2.2 e a Ranger 3.2.
Tá.
E que ali no, a Ranger 2.2 acho que ela fica nos 199 e a do 3.2 cai lá nos 230 e pouco. Então tem um.
Mas você tá falando de cabine dupla ou essa 230 e pouco é dupla?
A cabine dupla. Uhum. E aí ela pode ser. Pode ser que a Maverick pegue também alguns clientes de passeio da Ranger, né?
Eu não tenho a menor dúvida que vai.
Se ela cair ali, principalmente se ela cair bem nesse espacinho que tem ali, né? 220, 230 pau.
Eu não tenho a menor dúvida, porque a Toro já fazia isso com aquela cara diferenciada dela, aquela cara mais nichada. Agora imagina com essa daí que tem cara de picape Ford mesmo, né? Acho que vai ser natural, as cabines duplas da... Ela vai acabar canibalizando aí uma parte significativa aí do público de Ranger. Você não tem muita dúvida.
Vai sim, eu também acho que vai.
Cabine dupla, evidentemente.
Isso.
Mas enfim, eu acho... Bom, vamos ver os próximos capítulos. É um veículo que eu tenho curiosidade aí pra gente guiar. Certamente vai ter avaliação lá pro Autoline, né? Então fique atento lá no canal do Autoline que vai ter avaliação desse veículo aí com certeza, né? E aquilo lá, eu acho que... Eu dirigi o Bronco Sport, gostei demais. Muito mesmo. Então... Já saio com uma pré-recepção, uma predisposição positiva, bastante positiva em relação a Maverick, né? Basicamente a mesma base. É lógico que muita coisa de errado pode acontecer numa mudança dessa, mas a engenharia dos caras não é brincadeira, então eu sei que tá em boas mãos e provavelmente vai surpreender positivamente, né? Agora a gente tinha mais uma discussão aí, caras, mas acho que vai ficar pra próxima, né? A gente tá com uma hora de podcast aqui agora. E é um papo que a gente vai meio longe aí, né, nesse tema que a gente já separado, então acho que eu vou separá-lo para a próxima edição aí do nosso pod. Mas antes da gente passar para a Rádio Flatout, traz as suas matérias de destaque do site aí, Léo, do site flatout.com.br. Aliás, muita matéria interessante aí, gente. Eu sei que hoje em dia tá todo mundo aí viajando no Instagram, empacado vendo vídeo de YouTube, vocês estão perdendo muita cultura automotiva, muito conhecimento aí. Dentro do site, a gente tem muita matéria legal saindo. E a semana é espetacular. Se olhar ali na home, flatout.com.br, dá aquela descida, vocês vão ver uma matéria sobre Muscle Car, tem várias. Nosso especial sobre a Daytona SP3. Essa matéria que o Mal mencionou do Porsche 904. Enfim, tem um monte de coisa legal aqui. Então, fica a dica pra vocês aí. Mas vai lá, Léo, manda bala. O que sai de bom essa semana aí?
É justamente os Muscle Cars que eu trouxe. Na semana passada eu recomendei o primeiro capítulo da minissérie sobre o fim dos Muscle Cars, né? Lá na década de 70. E nessa semana eu vou trazer as outras duas, que são O Último Suspiro dos Muscle Cars, os 5V8 mais potentes dos anos 70, que eu pego os motores que foram usados de 1970 até 1973, foi quando tudo foi por água abaixo. E eu ranqueio eles do mais potente para o menos potente, né? De todas as marcas, onde eles foram usados, falo algumas características do motor, quanto eram essas potências, e também comparo com o carro mais potente que veio depois disso tudo, né? E é justamente esse carro mais potente que é o tema da outra matéria que encerra essa série, que é... até foi uma sugestão que deram. A série era para ser só duas partes e os leitores falaram para ter essa terceira parte, e que era sobre quais são os carros, os Muscle Cars que sobraram, né, depois do fim dos Muscle Cars, né? Na conhecida malaise, não sei como é que se pronuncia, porque eu não conhecia essa palavra. Não aprendi essa palavra, na verdade, né? Malaise era, e que é a era da preguiça, né? A era da apatia, vamos dizer assim. E aí eu fui procurar quais eram os Muscle Cars e por acaso eu achei que não teve, assim, todos eles eram muito parecidos na falta de potência e na falta de desempenho. Mas um deles se destacou e salvou os anos 70, e é justamente esse o título dele. Pontiac Trans Am, o Muscle Car de cinema que salvou os anos 70. Então, os anos 70 não foram piores porque um diretor de cinema implorou para Pontiac para colocar o carro no filme, e ele salvou os anos 70. Então, essa é a história que eu conto nesse último capítulo, e a matéria que eu recomendo nesse podcast.
Boa.
É isso.
Bom, vamos então para a Rádio Flatout agora. Eu trago aqui para vocês, nesse episódio, lembrando, né, essas músicas que a gente recomenda, Vamos parar em playlist tanto no Spotify quanto no Deezer, né? Inclusive está um pouco atrasada a playlist aí do Spotify que eu atualizo e eu vou atualizar ela agora depois dessa gravação, que tem algumas músicas para trás. A música que eu vou trazer para vocês hoje é um famoso synthwave, enfim, aquele tipo de música retrowave, enfim, todo mundo já conhece, gosta bastante, quem gosta de, principalmente anos 80. Uma banda meio desconhecida chama Gunship e a música chama Dark All Day, que é a música título do álbum de 2018. Synthwave classicão de 2014. De 2018, a banda de 2014, o segundo álbum dele. E tem a participação de uma vocalista chamada Lauren Hanson, ou Indiana, na verdade, o nome artístico dela, no refrão. Cara, é clássico, simplesmente totalmente pegada clássica de retrowave. Então tem saxofone, sintetizadores, aquele clima meio futurista, mas ao mesmo tempo meio pra trás também. Um refrão bem grudento e muito legal. Então fica aí a dica: Gunship Dark All Day.
Beleza, eu vou trazer um clichê, né, do rock clássico, mas que me veio à cabeça essa semana quando eu estava dirigindo ouvindo Beatles, né, que é uma música dos Beatles, mas não é cantada pelos Beatles. A música é With a Little Help from My Friends, que é originalmente do Sgt. Pepper's, cantada pelo Ringo, interpretando Billy Shears, mas... Essa versão que eu escolhi é a versão clássica do Joe Cocker, né? Uma versão que mistura um pouco de soul com rock e que eu acho que eu tenho resistência a dizer isso, mas eu vou falar, vai. É a interpretação definitiva dessa música pra mim, porque o cara refez o arranjo, a voz dele é melhor que a voz do Ringo, né? Que o Ringo
canta assim.
E é uma música boa de ouvir dirigindo também. Eu sempre gostei de ouvir ela no carro. E pra quem tem aí seus 35 pra cima, deve lembrar que essa é a música do Anos Incríveis, né? A tema de abertura da série Anos Incríveis. Então, ela tem um pouco de nostalgia, tem um pouco de muita qualidade musical e um embalo legal pra você ouvir dirigindo. Então, a minha sugestão é Joe Cocker, With a Little Help from My Friends.
Grande Joe Cocker, e concordo com você, viu, Léo? Melhor interpretação dessa música é essa, mano.
Sem dúvida. Concordo.
Bom, essa semana eu vou indicar pra vocês uma música meio inevitável, porque eu fiz uma matéria inspirada nela, né? É uma música que é mais pela letra e pelo que ela fala do que a música em si, mas eu gosto muito. É a música do Raulzito, meu, Raul Seixas. Ouro de Tolo. Do disco Krieg Rabandolo. Só o Raulzito pra botar o nome do disco de Krieg Rabandolo, né, cara? Era um negócio só dele mesmo, né? Essa música eu coloquei porque me inspirou a fazer essa matéria, que foi a matéria que eu fiz essa semana, chama justamente Ouro de Tolo, que é uma matéria que eu falo como os carros que são de maior sucesso, que a classe média fica desejando, às vezes se endividando e correndo atrás e quer porque quer, sem saber porquê, mas quer, acaba sendo uma puta besteira, porque normalmente são carros que, passado esse momento de glória, ninguém mais liga para eles. Essa matéria mostra isso daí. A música é muito legal, ela fala que eu que não me sento no trono do apartamento com a boca escancarada cheia de dentes esperando a morte chegar. Que longe das cercas embandeiradas que separam quintais, do cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado.
Raulzito,
ouro de touro. É muito dramático esse trecho, né? Essa parte em especial é muito dramática. Muito, interpretação, né? Tudo é muito forte, né?
Raulzito é foda, cara. Raulzito é um cara que, assim, ele nunca foi... Assim, ele nunca foi da elite intelectual do país, nunca foi também do popularesco lá do povão, nunca foi de ninguém, né? Ele sempre tocou a banda dele, sabe? Ele foi um cara único mesmo, né? Eu curto muito ele, né, cara? É isso aí.
Bom.
Curto mais ele do que as músicas, mas essa música é legal também, eu gosto.
É, tem umas músicas legais. O Raul Seixas, ele é que nem o Uno, né? O Uno.5R, né, cara? As pessoas tratam ele meio como um meme, né? As coisas de tocar Raul e tal, mas tem qualidades que, sim, pra quem sim. conhece, o cara sabe que é, o cara é fera, né?
É,
mas vamos lá, vamos pro desafio do Ronco aí, Léo. Agora, vamos lá, hein? Que toca de primeira dica primeiro e dá uma dica mais decente aí, vai.
Tá, eu vou pensar em outra dica, então. Deixa eu preciso...
Não, faz o seu horror de sempre aí, que o público, a galera gosta, né?
Não,
gosta dessa sabotagem que você faz aí.
Bom, eu acho que eu vou insistir na primeira dica, então. Porque ela tá fácil, cara. Tipo, é só você pensar... É que isso era uma piada que eu fazia, que é uma piada impublicável, né, cara? Que beleza, é um trocadilho. A primeira dica é um trocadilho, entendeu? Eu tô falando, é um carro de uma marca alemã que correu em. Hã? Alemã, entendeu? Foi alemã. É uma marca alemã que foi alemã e venceu a alemã, entendeu? Entenderam?
Dead jokes.
É. E aí, ouçam aí mais um pouquinho e eu já falo o que, que é alemã. Então, eu acho que, porra, essa tava fácil, né, cara?
Você se desmantelou, né? Mas, tipo, você respondeu, né?
Vocês ouviram, tipo, pô, acho que só faltava alguém dizer que é o Porsche 919, né? Aí tem que tomar um peteleco na orelha. É o Audi R18 e-tron, né? O último protótipo da Audi de Le Mans, que venceu três vezes, eu acho que foi. E usava o motor diesel combinado com o motor elétrico, né? Que a gente escuta as engrenagens e a recuperação de energia nas entradas de curva, quando ele freia, né? O piloto tira o pé do acelerador e começa a recuperação de energia e tem aquele barulho de futurista, né? E acho que a gente nunca colocou nenhum carro híbrido, né, no desafio do Ronco. Eu pensei,
não,
pô, isso vai ser
eu pus o 919.
Ah, é verdade. Eu achei interessante esse carro, porque ele não tem ronco, né? É um motor diesel abafado. A gente usou um trecho do de onboard, né, para ter o ronco do diesel, porque quando você vê as passagens do carro em filme, em vídeo, você quase não ouve o ronco do motor diesel, né? Você ouve muito o deslocamento do ar, você ouve muito a parte eletromecânica dele funcionando. E o pessoal ficou fascinado por isso mesmo assim, né? Porque ele parece um jato passando, né? O deslocamento do ar e tudo junto ali. Então eu sempre achei muito legal o barulho que ele faz, não é propriamente um ronco, né? Mas acho que se o futuro híbrido fosse todo assim, eu ia achar muito legal, não ia achar ruim, não. E é isso. Audi R18 e-tron é o resultado de hoje. Quem acertou, parabéns. Espero não ter sacaneado todo mundo de novo, né?
Agora você sacaneou ao contrário, você respondeu, né?
Ah, podia ser o Porsche, ué.
Não, eu acho que foi bem. Né? Não tava tão óbvio assim, foi bem.
Fez as pazes.
Tá provado, Léo. Tá provado.
Eu fiz igual o mal que faz as dicas respostas, né?
Tem que botar um pouquinho, né? Isso aí eu vi depois, porque os amigos começaram a reclamar. Porra, meu, ninguém sabe essas coisas. Você fala, dá uma dica melhor aí e tal. Né? Tentando fazer
o barato é o cara tentar acertar, né? Não é pra fazer o cara errar, né? Então, o povo nunca mais vai esquecer do extrato de tomate. Né? Todo mundo procurando até hoje nos rótulos ali, procurando o tal extrato de tomate.
Né? É, eu também estou procurando, porque eu tinha certeza que tinha extrato de tomate. Eu acho que agora eles falam que é tomate por questão de marketing.
Com essa a gente vai ficando por aqui, pessoal. Semana que vem não vamos ter o podcast por uma razão extremamente nobre, que o Pedro Espina, que está editando nossos vídeos, nossos podcasts, fazendo as filmagens também, vai estar numa viagem de casamento. Desejamos muita felicidade a ele aí, então vai ter um breakzinho aí. Então semana que vem não vai ter podcast, mas na seguinte a gente vai estar de volta. Beleza, pessoal? Então valeu aí, obrigado pelo carinho de vocês e até a próxima.
Pessoal, valeu. Espero que vocês tenham curtido a dica realmente. E a gente se vê em dezembro.
Falou, pessoal. Um abraço. Até a próxima.